sendo que poderia ser alguém daqui.
É verdade. Agora, você tem toda a razão. Também há esse aspecto, tem que batizar, não é? Com algum nome, mas é assim. Por exemplo, eu não me lembro o nome do viaduto, o belo viaduto lá do lado do Boulevard. Eu sei que também foi uma verdade. Homenagem a alguém, não lembro o nome. Mas você, efetivamente, o nome popular, ele se sobrepõe. De qualquer maneira, é algo que já está definido, mas eu volto a frisar, Londrina, vamos prestigiar, vamos dar força, vamos manter o nome de grandes pessoas, de grandes personagens que passaram por aqui. Vamos homenagear londrinenses. A gente não faz isso, é uma pena.
JB, o Luciano já pesquisou rapidamente ali, já me trouxe aqui o nome do viaduto da 10 de dezembro, ali no Boulevard,
isso,
Luciano?
Isso.
Edson Deliberador.
Ah, exa do juiz, é uma bela homenagem, tá aí, ó, doutor Edson foi um grande juiz, aliás, ele é pai do superintendente da SESF, mas foi um juiz, uma passagem maravilhosa, então acho que estas coisas são, tem muita gente que ainda não foi homenageada em Londrina, eu tenho falado isso, eu sei que há homenagem, às vezes uma rua lá num bairro escondidinho, mas em obras grandes assim, infelizmente, antigamente tinha o nome de londrinenses, hoje já procura, igual o Ayrton Senna aqui, quando começou Ayrton Senna, eu falei sobre isso, gente, o Ayrton Senna já tem um autódromo, claro que foi o Pelé do automobilismo no Brasil, mas pera lá, já tem um autódromo, vamos colocar ali Milton Menezes, Oscar de Novaes, um nome desses aí que realmente marcou na cidade, mas nós temos essa coisa, infelizmente, de qualquer maneira, Edson, pelo menos a Sim. gente continua a falar.
Exatamente. Vamos lá, vamos repercutindo e os nossos ouvintes podem nos ajudar também e nos dizer aqui se lembram de alguns trechos, aí, alguns nomes que mereceram, claro, homenagens, mas que acabam esquecidos em razão do popular, do nome popular ganhar mais destaque na cidade de Londrina.
7:26.
Confira com a Paiquerê.
7:26.
E olha só, mais um acidente em Londrina. Manuel Osvaldo pedindo passagem. Você, Mané.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na rua Drazenfeld, em entroncamento com a Vitório Siste, no Jardim Tóquio. Presta atenção, motorista trafegando pelo Jardim Tóquio. Entroncamento da Drazenfeld com Vitório Siste, tem um acidente. Informação da Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
Valeu, obrigado, Mané. E ouvinte, falando então como está o trânsito na 10 de dezembro. Vamos ouvir.
Bom dia, JB, Rui da Zona Leste. Era bom a CMTU pedir para algum agente ou então a própria Polícia Militar dar uma organizada nesse trânsito aqui na 10 de dezembro, por causa do acidente ali. Porque já tá com congestionamento na rotatória ali do Boulevard ali, ó. Daqui a pouco ninguém passa, ninguém sai ali. Então era bom eles dão uma organizada ali pra não tumultuar mais, que a tendência agora é piorar o trânsito. Estou ligado na 91,5.
Valeu, obrigado, ligado e nos ajudando. Atenção, CMTU, diz que está enrolado ali, completamente paralisado o trânsito, demorando muito, e o pior é que ali, né, a confluência rotatória ali no Boulevard, na 10 de dezembro, vamos então ver se é possível mandar um agente para lá. Muito obrigado, Rui.
7:28.
Confira com a Paiquerê.
7:28.
Daqui a pouco no Jornal da Manhã.
Apesar de recursos garantidos, Secretaria de Obras não tem previsão para a troca das passarelas do Igapó.
E obra do Terminal Central em atraso recebe mais um aditivo.
Jornal da Manhã. Imagine viver perto de tudo o que você precisa. Apresentamos o Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora. Feito para quem valoriza localização sem abrir mão do conforto. Apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte. Em um condomínio com área de lazer completa. No coração do bairro Aurora. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e descubra um novo jeito de viver. Armos é da Prestes Construtora.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Paiquerê 91,7.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Paiquerê 91,7.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais, inscrições pelo WhatsApp 43-3375-7474.
Unifil. Você já decidiu.
A Eadeia Eletra chegou em Londrina. E a pedidos, prorrogamos o bônus de R$ 1.000 até o final de maio para você garantir o seu modelo preferido. Mas vem logo, que é até dia 31 de maio. Estamos na rua Montevidéu, 300. Eadeia Eletra, um jeito novo de curtir Londrina.
Jornal da Manhã.
7:32.
Confira com a Paiquerê.
7:32.
No Jornal da Manhã, mercado financeiro. Oferecimento Sicoob Ouro Verde. Faça parte.
Ibovespa tem a sua primeira alta do mês de maio. Dólar cai mais de 1%, tendo o menor fechamento desde janeiro de 2024. E mais da metade dos contribuintes ainda não entregou a declaração de imposto de renda. Prazo termina no fim deste mês. O Ibovespa fechou o dia com mais 0,62%, aos 186.753 pontos, uma alta de 1.153, recuperando um pouco da perda de um dia anterior e reforçando uma verdade incômoda. Os ventos andam mudando muito rápido demais e a incerteza segue prevalecendo no mercado financeiro. O real igualmente foi na contramão do dia anterior e viu o dólar ontem comercial tombar 1,12%, com fechamento a R$ 4,91, menor valor desde o primeiro trimestre de 2024. Os juros futuros caíram por toda a curva. No Brasil, o presidente Lula espera que Donald Trump esteja pouco preocupado com o Hemisfério Sul e com a América do Sul, como é de praxe em Washington neste governo. O presidente brasileiro vai aos Estados Unidos para uma reunião da cúpula nesta quinta-feira, dia 7, e quer evitar toda e qualquer polêmica. Lula quer usar a seu favor esta reunião em termos eleitorais, porque economicamente ele acredita que tudo vai bem aqui no Brasil, sem a interferência norte-americana, inclusive. Ele precisa deste momento, já que uma outra pesquisa eleitoral mostrou que o seu governo não vai muito bem e todos os seus adversários competitivos empatam com ele no segundo turno. O Copom está preocupado com coisas mais práticas do que as políticas. Na ata da reunião da semana passada, divulgada ontem, o comitê viu a inflação da guerra invadindo 2028, o que diminui a margem para cortar juros nas próximas reuniões. O comitê mais uma vez debateu alterações mais amplas no balanço de riscos para a inflação, segundo diz o documento. Mesmo com todo este cenário incerto, o Bank of America passou a semana visitando investidores em Nova York, Boston e Los Angeles, e ressaltando que o sentimento em relação ao Brasil permanece construtivo. Os investidores com que os estrategistas conversaram não estavam preocupados com o recente desempenho inferior dos ativos brasileiros. Alguns até mencionaram que tem espaço para aumentar o risco, dependendo da evolução do cenário externo. Já o cenário interno no Brasil é preocupante. Mais da metade dos contribuintes brasileiros ainda não fez a entrega da declaração do imposto de renda. Falta menos de um mês para o fim do prazo de entrega da declaração do imposto. Contribuintes têm até às 11h59 do dia 29 de maio para acertar as contas com o Leão. Este ano, segundo informações da Receita, 44 milhões de pessoas devem entregar o documento. Até o último sábado, quando fecha a semana, a Receita Federal tinha recebido menos de 20 milhões de declarações. Ou seja, mais da metade dos contribuintes ainda não havia enviado a declaração. Quem não enviar dentro do prazo terá que pagar multa de, no mínimo, R$ 165,74. Mas a penalidade pode até ser 20% do valor do imposto devido. Todo cidadão que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 no ano passado, ou então rendimentos isentos, não tributáveis, ou aqueles tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a 40 mil, está obrigado a prestar as contas com o Leão este ano. Algumas outras situações também obrigam a declaração e quem quiser mais detalhes, basta acessar o site da Receita, gov.br/Receita Federal.
A qualidade nos relacionamentos acontece quando criamos conexões. Para isso, basta se interessar de verdade pela pessoa, entender sua realidade, sua história e seus valores. Estar próximo sempre que for preciso e oferecer a solução mais coerente ao momento. Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além.
No Jornal da Manhã, mercado financeiro.
7:36.
Confira com a Paiquerê.
7:36.
Apesar de recursos garantidos, Secretaria de Obras não tem previsão para a troca das passarelas do Igapó.
A Prefeitura de Londrina ainda não tem data para a substituição das três passarelas de madeira do Lago Igapó por uma estrutura de concreto e metal. De acordo com o secretário municipal de Obras, Otávio Gomes, o projeto está pronto. Mas o Instituto Água e Terra, o IAT, solicitou um estudo detalhado de toda a área e estruturas, por se tratar de uma região de recursos hídricos. A expectativa é que essa etapa seja concluída nos próximos meses, porém, sem uma data determinada. Otávio Gomes informou que o município já tem garantido os R$ 3 milhões que serão repassados pelo governo do estado por meio do programa Paraná Cidade, mas o início das obras depende das autorizações ambientais.
Ali é o seguinte, todos os projetos já vêm falando há muito tempo, já estão prontos há muito tempo, conseguimos garantir os recursos já estão garantidos, né? Só que como nós estamos tratando de um local onde existe, é um ponto hídrico, né? É um corpo hídrico da cidade, então a gente precisa passar por todas as licenças, né? E agora o IAT nos nos pediu um inventário local para poder fazer a implantação, né? São obras que vão vir para revitalizar 100% daquelas passarelas. As passarelas não vão mais ser de madeirinha, que causam bastante manutenção, vão ser com estrutura de fundação de concreto, a estrutura superior, treliças metálicas tratadas, então que vai ter aí, vai durar dezenas e dezenas de anos, né? E então, baseado nisso, a gente precisa então dessa liberação do IAT, mas tudo já está pronto, aguardando a liberação, né?
O secretário de obras diz que o projeto prevê melhorias na acessibilidade, permitindo assim a passagem de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida em trechos antes inacessíveis no Lago Igapó 2.
Uma coisa importante falar também, a gente está fazendo também uma adequação de acessibilidade. Então, antigamente, né, o cadeirante, pessoas com redução na mobilidade não podiam chegar até aquele ponto. Então agora nós vamos ter um grande trecho interno do Lago 2 com acessibilidade, o que é fantástico.
Quem frequenta diariamente as margens do Lago Igapó comemorou a notícia da substituição das passarelas. Para muitos, as estruturas são essenciais no dia a dia, já que permitem a travessia de um lado para o outro, sem a necessidade de dar uma volta longa pela orla do lago.
Eu acho o seguinte, que como frequentadora do Igapó, a gente sente que é importante sim, porque eu caminho aqui no lago frequentemente e a gente fica impedida de andar embaixo, né? Mas tem outras prioridades também nessa questão, né? Porque para quem passeia no lago, o lago é um cartão postal de Londrina, né? Eu acho que precisa.
Para o cadeirante isso é importante, até para cruzar
também,
de um lado para o outro, né?
Com certeza. Acessibilidade. Tocou num ponto fundamental, né?
Porque hoje é meio difícil ter que dar uma volta gigantesca para cruzar de um lado para o outro.
Sim. Eu acho o seguinte, que o Igapó está precisando de muitas conservações, né? A questão da água, dessas pontes, ele está meio abandonado, né? Vamos falar assim.
Precisa de melhorias.
Melhorias.
Olha, eu acho que é de extrema importância, né? Porque, primeiro, que é um bem público, né? Ela está à disposição ali para todo mundo que quiser e que precisar transitar por ali. Então, isso é de extrema importância. E acho que contribui também, primeiro, para o embelezamento da cidade e, segundo, para essa praticidade, né? Para facilitar a praticidade das pessoas que precisam transitar por ali todo dia ou até mesmo em momentos de lazer. Pessoal com deficientes, mães com crianças, né, de colo, enfim, tudo isso com certeza vai facilitar muito essa transição ao dia a dia.
Notícia boa.
Perfeita, ótima. Esperamos que venham mais.
As novas passarelas terão fundação de concreto e treliças metálicas, que deve reduzir a necessidade na manutenção e aumentar a durabilidade. Além disso, o município planeja investir ainda 1 milhão na reforma da comporta do Lago Igapó, que sofreu rompimento no ano passado. A proposta de melhorias, no sentido de evitar novos problemas, já está concluída, mas ainda aguarda a definição do orçamento e a contratação do serviço. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
7:41.
Bem, então são duas abordagens aí para o nosso Lago Igapó. Primeiro, em relação à comporta, começando pelo fim aí, da matéria do Sérgio Ribeiro, a comporta aqui na transposição do Igapó 2 para o Igapó 1, em torno de 1 milhão de reais, mas aí para este caso ainda não tem a grana, está dependendo do orçamento, em torno de 1 milhão. E confesso que está bem feia a paisagem com aquela área ali que eles fizeram, né, para acessar as comportas que estão no Lago Igapó 2, e ficou formando-se uma ilha bem paralelo à Avenida Higienópolis, mas está na perspectiva de vir o recurso. O outro ponto, e aí já tem um recurso, mas não tem a liberação ambiental, é a reestruturação, ou a reconstrução, na verdade, do que nós temos hoje aí, que são as passarelas de madeira, e o secretário detalhou o projeto com estruturas mais resistentes e que durem mais. talvez até não muito em sintonia com o ambiente, né? Porque a madeira já combina visualmente com a natureza e tudo mais, mas a gente sabe que não aguenta muito, a manutenção é muito mais constante. No caso agora, a ideia é algo mais duradouro. Entretanto, aí depende da liberação ambiental, e a liberação ambiental que vem do Instituto Água e Terra. Olha, será que demora tanto para que o Instituto analise o que é o Igapó e faça o seu parecer? Olha, pode ou não pode? Pode assim, não pode daquele jeito. Espero que não demore tanto, né? Daqui a pouco, se nós perdermos, JB, recurso por demora de liberação, aí tem que botar na conta destas instituições ambientais.
Agora, se você estiver aí esperando, senta, viu? Pega uma poltrona aí bem tranquila, porque senão vai cansar. Porque realmente é o que você falou, tem o dinheiro, mas tem o IAT entre o dinheiro e a aprovação. O IAT no caminho. E lamentavelmente é o que eu falei ontem. O IAT, olha, a demora, são órgãos que... O importante para esses órgãos é demorar o máximo possível para dizer, são assoberbados, com muita coisa, com... Nossa, é tanto trabalho que tem o IAT. E outro detalhe, o que você falou, quantas vezes já mudou aquilo, já houve isso, essa mudança? Ah, não, mas agora vai mudar de madeira para concreto, então precisa o IAT. Então, vamos aguardar, vamos esperar. Não sei se sai esse ano, porque a morosidade desse órgão realmente é um negócio incrível. É mais ou menos um DR da vida, não é? Um DR nosso da vida que a gente cansa de reclamar, mas não adianta porque continua da mesma forma.
7:45.
Confira com a 91,7.
7:45.
Daqui a pouco esporte aqui no Jornal da Manhã. Seu destaque, Fabinho Fernandes.
Arsenal se garante na final da Liga dos Campeões da Europa.
Jornal da Manhã.
Pare de inventar. A solução para a sua saúde é ter Unimed. E agora com 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Conte com mais de 1.200 médicos, hospital próprio, pronto atendimento 24 horas, cobertura local, nacional e muito mais. Mas atenção, a oferta é válida somente até o dia 20 de maio. Ligue 3375-5001 e contrate já Unimed Londrina.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Paiquerê 91,7.
Escolher Pado é investir 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro, da segurança que protege sua família, às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido, porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Você que trabalha com impermeabilizações ou construção em geral, conte com a CIA do Impermeabilizante. A linha mais completa de produtos para impermeabilizar e proteger a sua construção. CIA do Impermeabilizante. Fone 3345-0440 na Quintino 1146, Londrina.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia. Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Ovos branco, vermelhana com 30, 15,99. Maçã Gala, maçã Fuji, laranja Bahia importada, 7,99. Mamão papaya, 2,99.
Oferta todo dia. dia.
Categoria de sucos Natural On refrigerados com 40% de desconto. Cebola, cebola roxa, abobrinha, quilo 2,69.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Jornal da Manhã.
7:48.
Confira com a Paiquerê.
7:48.
Fala, povo!
E o povo fala aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7, através do WhatsApp 999941110. Alguns ouvintes até mandaram sugestões aqui de homenagens que deveriam ser feitas em Londrina. O Osmar Carvalho lembra doutor Wilson Moreira. O Reinaldo Ferraz, ele lembra o professor Reinaldo Ramon, foi, realmente teve uma presença nessa área fantástica, não é? Na área do esporte em Londrina. E o Manuel Osvaldo lembra, a Avenida Milton Ribeiro de Menezes já tem, fica no Farid Libos e liga o bairro com a rotatória com a Angelina Risse Vezoso. Obrigado, Mané. Ouvinte, mandando um áudio para cá.
Bom dia a todos aí da Paiquerê, a todos os ouvintes. Falando sobre nome a pessoas de Londrina, pessoas que foram, deram seu grande trabalho e se tornou importante, né? Através desse trabalho foi o Dr. Lauro Brandina, né? Ele tem um nome de rua lá na Zona Norte. Só não me lembro agora o conjunto, mas foi dado o nome lá para ele. Lauro Brandina. Pioneiro aí do transplante de rim em Londrina.
Valeu, valeu. Eu não sei se ele colocou o nome, não prestei atenção, mas olha que belíssima lembrança, né? Doutor Lauro é uma figura realmente maravilhosa, foi uma figura extraordinária e realmente um médico que dignificou a profissão. E você lembrou, efetivamente, eu não me lembro do sócio dele na época, sumiu agora já falecido também, que participava, não é, desse trabalho e dos primeiros transplantes na cidade. E o filho dele, Ricardo Brandina, hoje é um médico, é o maior especialista em cirurgia robótica aqui em Londrina. Aliás, uma família, sem dúvida, maravilhosa. O Denilson que mandou, muito obrigado, Denilson. O Germisson, ele diz o seguinte: poderia trocar o nome da rua da PUC de Jockey Clube para Dom Albano Cavalli. Olha, Germisson, claro, seria uma ideia maravilhosa, só que é muito ruim trocar nome de rua, porque dá uma dor de cabeça danada para o cidadão que mora ou que tem estabelecimento ali. Ele tem que mudar tudo. Imagina, tem ali, se eu não me engano, né, tem comércio, e aí o cidadão tem que mudar desde de tudo para pôr o endereço, para então é realmente complicado. Seria uma sugestão boa, mas eu acho que daria muita dor de cabeça para o pessoal dali. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, JB, bom dia a todos. Vindo noticiar, vocês noticiando que a prefeitura tem recurso, mas não sabe quando vão fazer as passarelas ali do Lago Igapó. Com tanta construtora assoreando o Lago Igapó, elas não poderiam fazer vamos colocar entre aspas, né, a doação dessas passarelas para a cidade? Porque o assoreamento do Lago Igapó, grande parte é culpa dessas grandes construtoras que estão enchendo, né, essa região de prédio, né? É uma sugestão. Roberto Sodré, da Avenida dos Pioneiros.
Valeu, valeu, Roberto. O problema não é dinheiro, o problema é o IAT, o Roberto, que não deixa, o dinheiro já veio, o Estado doou. Manuel Osvaldo pedindo passagem, você, Mané.
E atenção, um acidente agora há pouco na Avenida Brasília, sentido Ibiporã, Londrina, em frente ao Grêmio. Atenção, você vindo do Biporã pela 369, Avenida Brasília, em frente ao Grêmio, tem um acidente e, como sempre, o trânsito por ali já é complicado por si só e com o acidente fica pior ainda. Presta atenção, motorista. Informação da Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
Valeu, valeu, obrigado, Mané. E o doutor Avelino Tiago, advogado, tá bravo, bravo e com razão. Ele ia para Curitiba de ônibus, foi tirar a passagem no guichê da Aviação Garcia, na rodoviária, custou R$427. Ele solicitou o CPF na nota. E aí o balconista lá chamou o gerente. Veio o gerente. Aí, peraí, deixa eu ver com a supervisora. Aí veio a supervisora. Ela pegou o telefone, telefonou para alguém e disse que a informação é o seguinte: o senhor manda um e-mail para a Aviação Garcia pedindo CPF na nota e eles vão colocar. Ah, peraí, gente. Opa! Será possível? E realmente, no caso de passagem intermunicipal, você pode, vale para a nota Paraná, você colocar, sim, o valor, né? Para aqui, por exemplo, o municipal, aí não, claro, o transporte coletivo não, mas realmente, claro, eu acho que é uma falha, um erro, ninguém pede, né? Mas deve pedir. É evidente se o cara, se o cidadão está na nota Paraná e outra, deve pedir a CPF. Portanto, atenção aí, eu não sei qual é a falha, o erro, ou muito pouca gente pede, mas pedindo deveria atender. E ele disse que depois pediu carimbo para não passar, pagar o estacionamento. Não, aqui no guichê nós não carimbamos. Aí tem 15 minutos, passou 32 segundos, ele teve que pagar. Barbaridade, hein, Avelino? Que coisa. Mas é, às vezes, funcionários que eu vou te contar, não é? E no caso aí da CPF na nota, eu acho que é uma falha da empresa e que me parece muito fácil resolver. Ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia. Pois é. Dinheiro para fazer as pontes tem. Mas agora vamos dar um jeito de perder essa verba. Perdemos a verba e não fazemos nada. Por quê? Porque alguém achou que ali tem não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Resumindo, ficaremos sem as novas pontes. Wilson Duarte.
Valeu, um abraço, amigo. Eu não sei se já tem a verba ou já veio a verba, porque lembrando, a partir de 4 de julho, o governo do estado não pode fazer repasse nenhum para os municípios, porque é aí proibido pela legislação eleitoral. Será que podemos perder isso? Barbaridade. Na Uniodonto Londrina, a prioridade não é ter o menor preço, é ter o melhor atendimento. Cada sorriso é único. Por isso, cuidado também precisa ser. Eleita a melhor operadora odontológica do sul do país, a Uniodonto é a escolha certa para quem valoriza qualidade e confiança. Uniodonto Londrina, nosso sorriso é único. Acesse o site ou ligue 33057000.
7h56.
Confira com a Paiquerê.
7h56.
Bom dia, o Palmeiras entrou em campo ontem pela Libertadores e reassumiu a liderança de seu grupo. Em Lima, o Sporting Cristal do Peru perdeu para o Palmeiras por 2-0. Gols de Flaco Lopes e Sousa. Com a vitória, o Palmeiras reassumiu a liderança do Grupo F com 8 pontos. Os brasileiros em campo hoje pela Libertadores, às 21h30, em Mendoza, o Independente Rivadavia da Argentina joga contra o Fluminense e em Bogotá, na Colômbia, o Santa Fé recebe o Corinthians, jogo com transmissão da Paiquerê logo após o Paiquerê Esporte Total, às 23h. Em Santiago, no Chile, tem Universidade Católica e Cruzeiro, Amanhã pela Libertadores, Mirassol e LDU do Equador e o Independente Medellín da Colômbia recebe o Flamengo. Pela Copa Sul-Americana, ontem em Montevidéu, o Juventude empatou com o Atlético Mineiro por 2-2. Com o empate, o Atlético Mineiro está na lanterna de seu grupo com 4 pontos. Em San Lorenzo, na Argentina, o Deportivo Riestra perdeu para o Grêmio por 3-0. O Grêmio, com a vitória, assumiu a liderança do Grupo F com 7 pontos. E em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, o Deportivo Recoleta empatou com o Santos por 1-1. Neymar marcou para o Peixe, Galeano fez para o Recoleta. O Santos está na lanterna do Grupo D, com 3 pontos. Hoje, pela Copa Sul-Americana, às 19 horas em Santiago, tem Audax Italiano do Chile Vasco, e às 21 horas e 30 minutos no Engenhão, o Botafogo joga contra o Racing da Argentina. Amanhã, às 19 horas, em Rancagua, no Chile, o O'Higgins pega o São Paulo, e às 21 horas e 30 minutos, em Santa Cruz de la Sierra, tem Blooming da Bolívia e Bragantino, os brasileiros em campo hoje e amanhã pela Copa Sul-Americana.
No Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7, o Londrina Esporte Clube. Oferecimento kto.bet.br. Aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF2093/2024.
Londrina Esporte Clube.
Zagueiro Wallace e atacante Vitinho deverão reforçar o time contra o São Bernardo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.
Confiança. Confiança é a chave para um jogador ser campeão. E quem joga na KTO sente a confiança na palma da mão. Porque só a KTO oferece uma plataforma segura e fácil de usar, com tudo que você precisa para entrar no clima da Copa. Palpite do seu jeito, monte sua aposta. E se precisar, conte com atendimento humano 24 horas. É ano de Copa, vai de kto.bet.br, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. SPAMF2093/2024.
A diretoria do Londrina ainda não definiu o nome do novo treinador para substituir Alan Al no comando da equipe Alves Celeste dentro da Série B. Muitas reuniões, muitas discussões, muitos contatos, mas até o final da noite desta terça-feira, esse novo treinador ainda não havia sido definido. Aparentemente, o Londrina enfrenta dificuldades sobre o perfil do treinador em relação ao perfil do atual elenco. O time faz uma campanha ruim no início do Campeonato Brasileiro da Série B e recebe muita pressão por parte da torcida. Em 7 rodadas, apenas 1 vitória. Um técnico de projeção nacional pode exigir muitos detalhes dentro de um projeto que está em andamento. Já um técnico que ainda está em projeção pode enfrentar resistência da arquibancada Alves Celeste. A diretoria quer definir o nome do novo técnico o mais rápido possível, para que este profissional já comande o time na próxima terça-feira, quando Londrina volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro. Esse próximo jogo será justamente no estádio Vitorino Gonçalves Dias, contra o São Bernardo, equipe que no ano passado também disputou a Série C e que está melhor colocada em relação ao Londrina na atual competição nacional. Para o próximo jogo, o novo treinador deverá contar com o zagueiro Wallace e o atacante Vitinho. O primeiro está se recuperando de uma pancada na perna. O segundo, recuperado de uma lesão muscular, finalmente poderá voltar ao time principal. Com Londrina Esporte Clube, Reinaldo Furlan.
No Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7, você ouviu notícias do Londrina Esporte Clube. Oferecimento kto.bet.br. Aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF2093/2024.
O Fluminense anunciou ontem a contratação do atacante Hulk, ex-Atlético Mineiro. O jogador de 39 anos é o primeiro reforço tricolor na janela do meio de temporada e assina contrato com o Fluminense até o fim de 2027. Os paranaenses pela sexta rodada da Copa Sul-Sudeste, hoje às 21 horas e 30 minutos em Belo Horizonte, tem América Mineiro e Cianorte. O Cianorte está na quarta colocação do Grupo A com 8 pontos. E em Ponta Grossa, no estádio Germano Krieger, o Operário recebe a Chapecoense de Santa Catarina. O Operário está na segunda colocação do seu grupo com 9 pontos. E o Arsenal da Inglaterra é o primeiro finalista da Liga dos Campeões da Europa. Ontem, em Londres, o Arsenal venceu o Atlético de Madrid da Espanha por 1-0. Gol de Saka. No primeiro jogo, houve empate por 1-1. E com a vitória de ontem, o Arsenal se garantiu na final da Liga dos Campeões. Hoje, às 16h, em Munique, sai o segundo finalista. Bayern de Munique e Paris Saint-Germain se enfrentam lá em Munique. Na primeira partida, o Paris Saint-Germain venceu por 5-4 e joga pelo empate hoje para ir à final da Liga dos Campeões da Europa. Mais informações do esporte ao longo da programação e todos os detalhes do Londrina Esporte Clube, que segue em busca de novo treinador ao meio-dia no Bate-Bola.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Consórcio União. Há 49 anos transformando planos em conquistas. Fim de obra. Uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade.
Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
8:03.
Confira com a Paiquerê.
8:03.
21 graus.
O que você busca? Conhecer para decidir? Para quê? Atrair? Lançar? Fortalecer a sua marca? A resposta está aqui. O Instituto Multicultural oferece soluções estruturadas de pesquisa de mercado, marketing e política, entre outras. Informação é poder. Colocamos toda a nossa experiência em busca da melhor resposta do seu problema. Instituto Multicultural. Credibilidade, competência e confiança. Informações pelo WhatsApp 43 99981 1313.
Jornal da Manhã.
Imagine viver perto de tudo o que você precisa. Apresentamos o Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora. Feito para quem valoriza localização sem abrir mão do conforto. Apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, em um condomínio com área de lazer completa, no coração do bairro Aurora. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e descubra um novo jeito de viver. Armos é da Prestes Construtora.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Vai querer 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio, fale com quem faz.
A Eadeia Eletra chegou em Londrina. E a pedidos, prorrogamos o bônus de R$1.000 até o final de maio para você garantir o seu modelo preferido. Mas vem logo que é até dia 31 de maio. Estamos na rua Montevidéu, 300. Eadeia Eletra, um jeito novo de curtir Londrina.
Jornal da Manhã.
8:07.
Confira com a Paiquerê.
8:07.
Obra do Terminal Central em atraso recebe mais um aditivo e prazo de entrega é prorrogado.
Mais de R$182.000 em aditivo para Químicos Engenharia e Comércio Limitada. Esse foi o valor liberado pela Prefeitura de Londrina para dar seguimento à reforma do Terminal Central. A obra deveria ter sido entregue em janeiro, mas teve o cronograma atrasado após readequação orçamentária junto à Caixa Econômica Federal. O contrato inicial é de R$109 milhões, previstos para a recuperação estrutural do terminal, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. A Câmara questionou o andamento após a divergência nos dados do sistema, que iniciava 8% de execução, enquanto a Prefeitura afirmava cerca de 30%. Houve mudança no método de impermeabilização para garantir a execução, já que a empresa apontou divergências entre o projeto e a situação real. Parte dos serviços foi reduzida ou retirada, como recapeamento e trechos de impermeabilização, enquanto novas demandas surgiram em áreas como térreo, mezanino e também marquises. O secretário de Obras e Pavimentação de Londrina, Otávio Gomes, explica essas mudanças e também o novo aditivo dado pela prefeitura.
Quando você faz uma reforma, você não sabe exatamente como que é a estrutura inicial, então você começa a fazer, você começa a abrir, entender qual é o tipo de estrutura que você tem lá e tudo mais. A gente identificou, inclusive, um problema de projeto. O projeto que foi executado não é exatamente o que estava projetado, né? Isso, o projeto terminal é muito antigo, né? Então, como é uma estrutura que tem o tamanho de uma quadra, né? Então, nós podemos dizer que tem aproximadamente 11 mil metros quadrados de área ocupada naquela quadra, né? Então, toda e qualquer mudança, ela acaba sendo volumosa, né? Então, existia um caixote fechado que não havia em nenhum projeto. E esse caixote, ele é um dos grandes pontos de infiltração da água. E é um trabalho muito complexo. Isso foi apresentado, inclusive, naquele comitê da Câmara que investiga, né, as obras, né, da cidade. Então foi bem explanado.
O secretário de Obras, Otávio Gomes, justifica ainda que houve mudança no método de impermeabilização para garantir a execução e que precisou ser autorizada pela Caixa Econômica Federal.
Teve que passar esse aditivo pela Caixa Econômica Federal, que é quem está fazendo os repasses dos recursos, né? E daí, feito isso, a gente concedeu o aditivo, porque trata-se de uma obra de recuperação estrutural, ela não pode ser adiada, né? E como nós estamos falando aqui de um terminal que a parte superior dela basicamente é toda impermeabilizada, esse é um ponto crucial para o sucesso estrutural e longevidade daquela estrutura que é tão importante para a cidade, né?
Agora, com o novo aditivo, o prazo de entrega foi prorrogado para 8 de junho de 2026. A obra foi iniciada em agosto de 2024. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8:11.
Bem, aditivo, de aditivo em aditivo, a gente vai esperando uma hora a coisa acontecer. Nós temos naquela área central há muito tempo essa demanda, que é um terminal que precisa de reformas constantes e parece que nunca está bom, parece que é feito, refeito, mal feito ou bem feito, mas nunca está do jeito que precisa, porque existem sempre problemas e o ouvinte, com razão, demonstrando insatisfação com essa estrutura. E agora vamos aguardar o andamento disso, mas eu quero ampliar a questão de obras para além de Londrina, porque eu estou vendo aqui no portal Bem Paraná que faltam 20 dias para a abertura de propostas que vão definir a empresa responsável pela execução da duplicação do contorno sul de Maringá, uma das maiores obras de infraestrutura urbana do Noroeste. O investimento do governo do Paraná é de cerca de R$450 milhões. O empreendimento foi viabilizado a partir de convênio formalizado em dezembro do ano passado entre o governo e a Prefeitura de Maringá, autorizando o município a conduzir a licitação. Trata-se do maior aporte estadual já destinado a uma obra de infraestrutura urbana, no caso aqui urbana, né, na região. Após o firmamento da parceria, o edital foi publicado em fevereiro pela Prefeitura de Maringá, que está conduzindo, e a abertura dos envelopes com as propostas de preço das proponentes está marcada para o dia 26, agora de maio, às 9 horas da manhã. Além do critério de menor preço, as concorrentes deverão apresentar documentação que comprove a capacidade técnica e financeira para a execução da obra. Estamos falando aí deste contorno sul de Maringá, que é, sem dúvida alguma, estratégica ali para a região, mobilidade urbana, regional, sem dúvida alguma, há um impacto muito grande. Então, não é maldade, não, e nem dizer que lá é melhor do que aqui. Lá tem problemas também, evidentemente, e muitos, se nós formos procurar a região de Maringá. Mas, enquanto nós estamos aqui falando de um aditivo da obra para dar uma melhorada no terminal central, Maringá está prevendo abrir dia 26 um edital de 450 milhões, é conduzido pelo município. Conduzido pelo município, com recursos, evidentemente, boa parte do estado. Mas o processo burocrático do município para o contorno sul de Maringá, que sem dúvida alguma vai ter um impacto positivo para a cidade e, consequentemente, para toda a região.
E só lembrando o seguinte, é o segundo contorno, porque o contorno norte já foi feito há muito tempo e nós estamos aqui chupando o dedo, né? Enganados pelo Beto Richa no contorno norte, vamos ter agora, daqui uns 7 anos, provavelmente ele e o outro contorno, o contorno leste, que não está nesse contrato do pedágio, né, Edson?
Então, é esse contexto aí que você trouxe no programa de sábado, né? Com a EPR aqui, que deixou clara a situação hoje, qual é? Sem contrato para o contorno leste e aí as perspectivas futuras para quem sabe lá o contorno norte. E aí, enquanto isso, nosso dia a dia é ver se dá para fazer um aditivo e dar uma melhorada no nosso terminal central, que é importante também, claro que é melhorar, mas a questão estruturante, né, para o município, a coisa, estrutura de longo prazo e que tem perspectivas até econômicas, é em Maringá que estão discutindo nesse momento.
8:14.
Confira com a 91,7.
8:14.
O Hospital Zona Norte de Londrina passa a integrar um grupo seleto de instituições reconhecidas nacionalmente na formação médica.
A unidade foi credenciada pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. O reconhecimento confirma que o hospital atende aos critérios de qualidade exigidos pela entidade.
Essa avaliação leva em conta pontos importantes, entre eles o rigor técnico, a estrutura de atendimento, a ética profissional e também a capacidade de ensino para novos especialistas.
Com esse credenciamento, o hospital passa a ter um papel ainda maior dentro do Sistema Único de Saúde. Isso porque amplia a formação médica e fortalece o ensino dentro da rede pública no Paraná.
Para quem é atendido no Hospital Zona Norte, a mudança também é significativa. O serviço passa a seguir protocolos ainda mais atualizados, com supervisão qualificada e padrões de excelência reconhecidos nacionalmente.
Outro ponto importante é na formação dos médicos. Com o reconhecimento da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, os residentes do hospital podem fazer diretamente a prova para obter o título de especialista em ortopedia.
Além dessa etapa, que é essencial na carreira, os profissionais em formação passam a ter acesso a congressos, conteúdos atualizados e integração com especialistas de todo o país.
Hoje, o Hospital Zona Norte atende pacientes de Londrina e de várias cidades da região. Só na ortopedia, são cerca de 688 atendimentos por mês, entre consultas, cirurgias e urgências.
A unidade conta com especialistas em áreas como joelho, ombro, mão, ortopedia infantil, pé e tornozelo. Com o novo credenciamento, reforça ainda mais o papel como referência regional.
Um passo importante para o Hospital Anísio Figueiredo, conhecido como Hospital Zona Norte de Londrina, que agora faz parte do grupo de instituições reconhecidas pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.
8:17.
Confira com a Paiquerê.
São 8:17.
E o ouvinte presente aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê, 91,7, através do WhatsApp 999941110. O Fernando Seixas, ele é lá do San Isidro, e ele disse, ele lembrou, ele falou, JB, sócio do doutor Lauro Brandina, foi o doutor Anuar Michel Matini, ou o doutor Marcos Fraga, também urologista. Eu não quis dizer, eu falei sócio. Eu acho que eles foram sócio no início, mas acho que eles participaram da mesma equipe do primeiro transplante de rim de Londrina. Quem eu queria lembrar foi o doutor Altair Mocelin, que morreu em 2013, que também teve o primeiro transplante de rim do Paraná no Hospital Universitário. Exatamente, agora eu fui ver aqui no Google, olha, doutor Altair Mocelin, pioneirismo, integrou a equipe que realizou o primeiro transplante. Doutor Lauro Brandina, faleceu em 2015, outro pilar da urologia londrinense, foi o médico urologista que comandou a equipe no primeiro transplante de rim do Paraná em 1973. Eram os dois que a gente considera os dois maiores médicos que passaram por Londrina nessa área e que fizeram esse primeiro transplante de rim do Paraná. Merecem sim serem homenageados. O Marquinhos Viana falando em viaduto e o da BR-369 do Jardim do Sol. Eu brinquei com ele, eu pensei que fosse o da Ayrton, da Rio Branco. Ele falou, não, lá do sinaleiro da Brataque. Falei, ó, no próximo milênio, aquilo ali vai melhorar na hora que sair o contorno norte. Aí provavelmente nem haverá necessidade do viaduto. Mas, claro, pensar isso aí, não tem nem projeto, nem nada. O Carlos Hilleman, Pontes do Lago, é Londrina sendo Londrina. Segundo ele, aqui tudo difícil. Ouvinte, mandando um áudio para cá.
A respeito dessas passarelas do Lago Igapó 2, não existe uma equipe de manutenção para esse tipo de situação? Lógico que precisa-se de supostas liberações e órgãos que deveriam já ser extintos para esse tipo de situação, porque são só burocráticos e cabide de emprego para determinados partidos que apoiam determinados políticos dentro, não só de Londrina, mas em todos os locais. Não existe equipe de manutenção para esse tipo de situação? Como é possível uma cidade tão grande não ter uma equipe efetiva de manutenção para situações como essa, para se não esperar fazer licitação ou coisas do tipo? O Zerão está largado há mais de 4, 5 anos, posso estar errado. Até agora a gente não conseguiu dar uma solução para isso. Manutenções básicas, cortar ali árvores, cortar, fazer reparos em calçadas, em escadarias, nada do tipo, a gente não tem visto isso. Estamos indo caminhando já para o terceiro ano praticamente do Thiago, e nós não temos visto, eu pelo menos não tenho visto efetividade nos trabalhos que têm sido feitos dentro da cidade de Londrina, principalmente nos cartões postais. Obrigado, bom dia a todos.
Valeu, valeu. Fernando que mandou para cá, muito obrigado. Fernando, e só corroborando o que você está falando, olha só, o Sérgio mandou para cá um WhatsApp. Passei pelo Bosque Central, fiquei impressionado com o nível de sujeira, quantidade de penas e fezes principalmente. E aí... É, e ele diz, antes lavavam ali uma, duas vezes por semana, agora não estão lavando mais. É, eu ouvi isso, não sei se é verdade, diz que nem domingo de manhã. Eu não me lembro, porque eu vou normalmente à missa das 8, domingo de manhã, estão lavando. E nesse domingo passado eu fui e realmente parece que não. Acho que suspenderam a lavagem ali. Quer dizer, aí então vou te contar. Não é? Vocês se lembram, quando entrou aquele movimento no centro, o próprio secretário, né, da SEMA, ele ainda falou, opa, nós vamos aqui, vamos dar um jeito no Igapó, no bosque. Eu acho que aí, como não dá para fazer, não tem condição, então deixa do jeito que está. Agora, realmente, o pessoal está reclamando, diz que está muito pior. Eu recebo também do professor Vilmar Marçal, ex-reitor, obrigado, o Vilmar, continua ouvindo o Jornal da Manhã, ele diz o seguinte, bom dia, a memória do professor Reinaldo Ramon já foi homenageada em 2008, em nossa gestão à frente da UEL, o prédio foi adquirido próximo ao Catuaí, que era da equipe atacadista de medicamento, e leva hoje o nome dele. A UEL pagou à época 6 milhões de reais. O prédio poderia ser melhor aproveitado, diz o professor Vilmar. Professor